também.
Né, tão importante para diversos alunos que tem realmente o Enem como o foco ali, né, das avaliações. É, a gente vai estar aqui hoje conversando com Margaret Guzmão, ela que é diretora do pré-vestibular do Bernoulli. Né, então ela que, imagine, dirige um dos maiores pré-vestibulares aqui de Salvador, então tem conteúdo aí para conversar mais de 2 horas. Tem que tomar cuidado, viu, Paulo, para não passar o horário. Margaret, primeiro queria te agradecer aí, sair de um dia, né, de rotina e vir aqui para a rádio, bater esse papo aí com os ouvintes da Cardeal FM. Então, em nome da Cardeal, já te agradeço estar presente aqui com a gente. Boa noite, seja bem-vinda.
Boa noite, Tiago. Boa noite, Paulo. O prazer é todo meu de estar aqui hoje falando aí para o público, né, da Cardeal sobre esse marco de 100 dias para o Exame Nacional do Ensino Médio. As provas do Enem que acontecerão nos dias 8 e 15 de novembro. E nós estamos aí entrando na reta final. Então, estou aqui à disposição de vocês para dialogarmos, para trocarmos ideias, tirarmos dúvidas sobre como se preparar nesta reta final.
E quando a gente fala de Enem, para mim é uma grande mudança assim, nas avaliações. Para mim, minha época, a gente fazia vestibular isolado, eram provas estanques. Claro, tenho 46 anos, eu não peguei o Enem para entrar na faculdade, né? Até eu falava com minha filha que o rádio para mim é tão importante que a gente esperava os resultados, né, através do rádio. É que meu nome é Thiago, você imagina, você tinha que ouvir a Adriana, não sei quem, não sei.
Delícia. A lista toda.
Que era um negócio.
Que delícia. Ordem alfabética, ou sufoco.
Ou você corria logo para a faculdade para ver na lista ali, para não passar essa ansiedade. E no dia seguinte também estava impressa nos jornais impressos.
As listas.
As listas ali. Então, com essa mudança, a gente percebe que a gente tem uma prova hoje que particularmente eu gosto. Tenho minhas críticas, mas sim, eu gosto do sentido dela ter um setão estanque.
Sim.
Né? O aprendizado não é estanque. E como é que a senhora percebe, professora, os alunos com a prova do Enem, né? Ter esta prova na mão. Claro que hoje eles já têm simulados, né? Como é que é essa preparação?
Tá. Eu vou falar de 2 pontos, né? Falar do Enem mesmo, enquanto Exame Nacional do Ensino Médio. Eu digo que o Enem não é o vestibular, o Enem é um exame. O aluno presta o Enem, ele conquista a pontuação e ele aplica a pontuação no SISU. Então, o aluno faz o Enem, quando abre o SISU, ele aplica a pontuação. E você está corretíssimo, Tiago. Diferente de quando nós prestamos o vestibular, hoje eu penso que os alunos têm oportunidades muito melhores, muito mais práticas, porque você faz o Enem e quando abre o sistema de seleção unificada, o aluno pode escolher 2 opções, o aluno pode concorrer nacionalmente, como o próprio nome diz, né? É Nacional do Ensino Médio. O aluno pode fazer opção de curso, pode fazer escolher opção de faculdade, ele pode mudar as opções dele ao longo do SISU. Então, eu considero um processo seletivo interessantíssimo e justo, porque as pessoas mudam de ideia, as pessoas mudam de opinião. Eu digo, sempre oriento aos nossos alunos, porque como eles têm dúvidas como aplicar no SISU, então também faço palestras com essa orientação, porque inclusive, Paulo, ele pode optar, ele quer fazer, ele só quer medicina. Ele pode concorrer para medicina na mesma faculdade em turnos diferentes, se a faculdade oferecer essa opção. Então, eu considero uma seleção mais tranquila para o aluno. E aí você perguntou também, Tiago, quanto à preparação agora nessa reta final. Eu digo que nessa reta final, o mais importante são as estratégias que os alunos vão adotar, né? Algumas pessoas perguntam, Margaret, como fazer? Eu já estou me preparando, o que fazer? Outros perguntam, eu ainda não estava me preparando, ainda dá tempo? Dá. Para realizar sonhos, sempre há tempo, né? Mas requer estratégias eficientes e inteligentes de estudo. Então, assim, a primeira dica que eu dou, montar um plano de estudos, um plano possível, um plano realista. Não adianta o aluno dizer, eu agora vou estudar X horas por dia, se ele não dá conta de conciliar com outras demandas de vida que tem. Então, é montar uma estratégia de estudos que ele vai conseguir cumprir, que ele vai conseguir cumprir com persistência, porque também tem os imediatistas que querem estudar 8 horas por dia durante um mês e depois o fôlego acaba. Então, a primeira dica que eu dou é sobre esse planejamento de estudos de forma possível e realista.
E quando você também diz do estudar 8 horas e o fôlego acaba, mas também esses alunos têm que pensar nesse equilíbrio, né, da parte emocional dele também, não ter o desgaste físico.
Sim.
Né? Então, você também não pode deixar tudo para ali, para a última hora, lá o pega 8 horas, 9, 10, porque você também você tem um físico, seu emocional, que tem que estar esse equilíbrio para a hora da prova, Paulo. Então, para mim, ali hoje, o grande desafio do Enem, e aí pode me corrigir, porque é só uma opinião, é o tempo. O tempo por questão. Né?
Sim.
E aí, o que eu sempre falo para amigos, né? Hoje eu não estou mais com o ensino médio, mas o que eu sempre falo com amigos que vão fazer, filhos de amigo, é: não fique preso na questão que está em dúvida.
Certíssimo.
Corre! Depois
Certíssimo.
Volta. Né? Porque assim, o ser humano é engraçado. Se você faz um ali e você tem a certeza que você acertou, mesmo tendo errado, aquilo te dá uma autoconfiança e te acelera.
Isso.
Mas se você percebe que está na questão 2, Paulo, e não anda, aquilo já vai causar um desânimo.
Sim.
Então, o que eu vejo hoje não é só a capacitação cognitiva do aluno, mas também a capacitação, como a senhora já trouxe, de estratégias, né, de lidar, e uma estratégia dessa é o tempo, analisar a prova, e a questão do equilíbrio. Também Sim. você já trouxe na primeira fala, várias perguntas minhas você já trouxe na primeira fala, que é exatamente essa ideia de pensar que você ali, que o ser humano, na sua integralidade, tem a sua dimensão física, a sua dimensão emocional, e que você não pode chegar na véspera e tentar estudar 12 horas, 15 horas, não dormir. A gente sabe a importância do sono, né?
Sim.
Então, essa parte desse acompanhamento, como é que a senhora sente, Pro, no dia a dia dos alunos, quando vai chegando 100 dias, 30 dias, na semana, e essa ansiedade, como é que é se tratar a ansiedade ali no pré-vestibular?
Tiago, é um desafio, né? Nós lidamos com a geração, hoje vários autores trazem aí essa discussão sobre a ansiedade desta geração. Nós orientamos que seja fracionado. Por exemplo, quando nós estamos falando de 100 dias, eu procuro fracionar com os meus estudantes. Eu digo a eles, vamos olhar para 40, depois para 30, depois para 30, para que a gente possa ir fracionando. O sono é inegociável. A alimentação é algo que precisa estar atento, né? Uma boa alimentação, um sono regular. Atividade física é importantíssima, porque mente sã, corpo sano. Então, precisam cuidar, sim, do corpo, da mente. Rede de amigos, a família acolhendo. Atividades que deem prazer. Então, é ir intercalando. Não dá para fazer, para olhar só para o equilíbrio emocional, mas também, porque também senão gera ansiedade. Eu tenho alunos que dizem, Margaret, você orienta que eu vá para o treino, mas eu me sinto culpado quando eu entendo que eu estou perdendo hora de estudo. Digo, tudo é o equilíbrio. Precisa buscar o equilíbrio. E aí, Paulo e Tiago, já entrando em outra pauta, assim, já falando de treinamento também, nós aplicamos lá no Bernoulli, nós aplicamos simulados abertos ao público. As pessoas, os ouvintes de vocês que têm oportunidade, que queiram a oportunidade, têm o interesse de fazer, já estão convidados a participarem. Por que que eu falo do simulado? Porque o simulado, ele traz a correção TRI, que é a teoria de resposta ao item, que é a teoria aplicada pelo INEP na correção do Enem. E a partir da correção TRI, o aluno vai identificar os erros dele. É outra parte da estratégia. Onde eu estou errando? Você falou com muita propriedade sobre as questões fáceis, as questões médias e as questões difíceis, né? Então, o aluno faz o simulado ou ele não tem a possibilidade de fazer o simulado, pega provas antigas do Enem e treina. Treina no tempo de prova. Primeiro dia de prova do Enem são 90 questões de linguagens e humanidades e a redação, para o aluno fazer em 5 horas e meia. No segundo dia de prova do Enem, são 90 questões, 45 de matemática, mais 45 de ciências da natureza. Então, nós falamos, em média, aí de um tempo de resolução de questões, tempo médio de 3 minutos, chamando a atenção dos estudantes que ele precisa prever, no primeiro dia, o tempo de redação e o tempo de gabarito, porque também muitos deixam para passar o gabarito só no final e se atrapalham. Então, quando o aluno faz simulado, quando o aluno treina provas anteriores, o que é o ideal é que ele treine no tempo de prova, que ele cronometre o tempo dele. Ponto. Saiu a correção, ele vai olhar os erros dele. As provas servem para isso, para que o aluno olhe os erros e corrija rotas, né? Então, ele olhou os erros. Normalmente, nós identificamos três tipos de erro. O erro foi falta de atenção na leitura. Então, eu errei porque eu não li, eu não me atentei ao comando da questão, ao que a questão pedia de fato. Segundo, eu me atrapalhei na gestão do tempo. Você falou muito bem. Eu perco muito tempo em uma questão, eu já parto para outra com ansiedade exagerada. E o terceiro erro, aí sim, é falta mesmo de conhecimento. Falta do repertório, falta do saber, né? A leitura é fácil dele resolver. A gestão do tempo é possível também a partir de treinamento. Eu digo, ninguém corre uma maratona treinando 100 metros por dia. E a falta do conhecimento também é possível de corrigir. Tá, Margaret, como é que eu corrijo a falta do conhecimento nesses 100 dias para o Enem? Como nós orientamos? Hoje, em plataformas diversas, no Bernoulli, inclusive, nós chamamos Retrato Enem. É um material que traz os conteúdos recorrentes no Enem com percentuais de cobrança. Então, quais conteúdos são mais cobrados por área do conhecimento? É um documento que norteia o estudo do aluno. Ele deve buscar se aprofundar nesses conteúdos recorrentes e em conteúdos que ele tem facilidade, porque se ele for atribuir um tempo maior de treinamento a conteúdo que ele tem muita dificuldade, pode ser perda de tempo. E outra coisa, a teoria de resposta ao item, provavelmente você vai puxar esse tema. Então, eu falo muito, né, Tiago?
Não, tá ótimo, até porque, assim, é como eu sempre falo, mas o Vozes Saberes é isso aí. Quem conduz a entrevista é entrevistado, porque ele que é o especialista do tema do dia. Então, fique à vontade.
Ah, muito obrigada.
Estava aqui muito atento e, enquanto o Tiago perguntava sobre o tempo, eu lembro que, uma certa feita, eu perguntando a um aluno e sobre como é que ele foi na prova e na avaliação, ele disse: acha, professor, perdi um tempo danado. Eu perdi um tempo como? Ah, uma questão que me encheu o saco. Ele encheu o saco por quê? Porque eu fiquei na questão olhando para ela e dizendo: eu sei que sei, mas não sei. Sei que sei, mas não sei. Porque eu não lembrava. Eu sabia que já tinha dado aquele assunto, mas não revisitei.
Sim.
E fiquei. E perdi um tempo danado. Eu disse: por que você não pula? Sim, eu fiquei lá. Eu disse: mas eu sei isso. Eu já estudei isso, já aprendi. Sim. Ele não conseguiu.
Não usou uma boa estratégia de resolução de provas.
Mas um cenário, eu ia perguntar sobre isso. E vou reformular a pergunta, porque eu ia falar muito disso, né? Dessa questão de fazer o cenário de estudo dentro de uma ideia da lógica do Enem. Esse é o treinamento básico dela. E simulado dentro das condições naturais do Enem é extremamente importante.
Sim.
Se fosse simulado. Então, eu digo, isso é muito importante. Mas eu queria, uma curiosidade, professora, é sobre... O Enem foi... apareceu em 98 como... Né, avaliação do ensino médio, e em 2009 ele passa, né, a valer para ingresso na graduação. É porque a senhora vê, logicamente, que já buscou esses números, né, em termos de ver essa crescente da exigência de muitas questões sobre o cotidiano natural, da justificação do que está acontecendo, que o aluno tem que estar muito atento a isso, né? Uhum. Essas questões do nosso cotidiano, que às vezes parece que não tem justificação técnica e científica, e tem, a ciência prova cada movimento. Como é que tem sido essa avaliação nesse sentido, essa evolução, e se aprova nos moldes que é hoje, te agrada?
Me agrada, Paulo. Eu vejo uma prova muito bem construída, muito bem elaborada, vem se modernizando. Algumas pessoas, há críticas, sim, nem todas as pessoas concordam.
É da natureza, né?
Do ser humano. Da natureza humana, pois é. Mas me agrada, eu considero uma prova inteligente, uma prova que requer do aluno tanto o conhecimento teórico, sim, mas requer leitura, requer repertório sociocultural, requer escuta, então... Escutar rádio, assistir telejornais, ler. Então, é um aluno... O aluno, ele é avaliado pelo conhecimento dele também de vida. Porque antes de nós entrarmos aqui no ar, a gente estava trocando um pouquinho, eu e Tiago, enquanto educadores, falando disso, né? Do despertar a sede pelo saber dos nossos estudantes, dos nossos alunos. E eu considero uma prova extremamente inteligente e uma correção justa, porque ela não é uma prova que privilegia o chute, que privilegia... Não, precisa ter coerência. A teoria de resposta ao item, eu digo sempre isso, falo para os nossos estudantes, falo para as nossas famílias, ela é uma prova, é uma correção que ela traz coerência. Então, por exemplo... eu sempre gosto de falar disso. Eu faço a prova de matemática no Enem. Eu acerto 20 questões, você acerta 25 e Tiago acerta 30. Eu posso ter uma TRI mais alta do que vocês dois. Se eu acertar as 20 questões entre fácil e difícil e Tiago acertar a maior parte de questões... entre fáceis e médias, e Tiago acertar as mais difíceis, a TRI entende que Tiago chutou. Como ele pode acertar questões difíceis se ele não sabe as fáceis? Entende?
Perfeito.
Então, eu considero justo. Já vejo, assim, durante algum tempo, eu tinha vários colegas professores que sentiam muita saudade do tempo das provas que nós, no formato que nós fizemos, né, de UFBA, então, o que nós já fizemos no passado. Mas hoje eu já percebo uma credibilidade muito grande nesta forma de prova do Enem.
E sobretudo na construção da crítica, né? Porque força o aluno, né? A gente fica aqui dizendo a Tiago, quem é que vai nos dar os nossos, assinar os nossos, nossas pós, né, graduações, doutorados, porque o nível de, né, de entrevistados e de assuntos dos mais diversos, né, que nós já tratamos aqui no Vozes Saberes é encantador para nós. É, e uma construção que passa os nossos limites, né? Por isso que hoje a gente trabalha muito com essa ideia aqui dentro do programa de construir, deixar o entrevistado mais à vontade como profissional da área, para que a gente vá fazendo só, né, as conexões necessárias para o nosso ouvinte. Mas é muito interessante isso. E voltando para o Enem, é que essa prova com esse nível de crítica que a gente faz aqui, que a gente busca, eu digo sempre que a gente constrói a boa crítica.
Perfeito.
A crítica saudável, a crítica que faz bem ao social.
Sim.
Ao encontro,
sim,
do outro,
sim,
que faz bem para o coletivo.
Sim.
Né? E o Enem tem trazido isso e eu eu tenho acompanhado, às vezes questiono meu filho da Rua Enem, eu disse a ele, que é um outro detalhe, né, que isso eu venho trabalhando, que é o gosto pela correção da prova. E eu lembro, e digo, eu passei muitos anos na sala de aula, que era um ponto fundamental que eu dizia para os alunos, no dia seguinte à prova, eu corrigia a prova na sala de aula, a gente discutia a prova.
Sim.
Os alunos perguntam, pô, professor, vamos discutir, porque pela carinha de vocês eu vou ver quem. Ele pergunta, trouxe a prova de hoje já? Não. Mas vamos corrigir a prova.
Sim.
Vamos discutir a prova. Da forma que a gente discutir aqui, pela reação de cada um, vocês mesmos vão saber que se tirou boa nota ou não tiraram boa nota. Então era legal.
Sim.
Mas isso dava um feedback extremamente extraordinário, Thiago. Porque a partir da correção, a partir dessa discussão, eles dizem, puxa vida, como é que. Eu fui pelo caminho equivocado. Como é que eu errei essa questão? Eu digo, errei. Puxa vida.
E assim, viu, Paulo, quando a professora Marques traz essa ideia do Enem, o que eu acho bem bacana é porque, assim, o Enem hoje, e é fantástico, não adianta só você ir nos livros. Você tem que estar atualizado, né? A professora Marques já trouxe, ouvir a notícia do dia. O que é que está acontecendo na geopolítica? Perfeito. O que é que mudou na economia? Né? Não só no tema da redação, tem gente que acha que isso é o tema da...
Não.
É a contextualização, não. Claro. Se duvidar, até da ciência da natureza vão trazer algo ali.
Com certeza,
bem atual. Que a gente acha que é só história e geografia. Então, isso obriga ao aluno também a se atualizar, a saber o que está acontecendo no mundo, no seu país, né? O que é que altera? Então, fatos que. Na nossa época era um fato isolado, né? A gente tinha lá os livros que era obrigado a ler.
Sim.
Né? Hoje não. Hoje não é um fato isolado e pode estar no Enem. O presidente da Argentina está aqui apoiando o candidato e está opinando.
Aqui, com certeza. Sim.
Pode ser uma questão. Sim, então, essa mudança ela é fantástica. Mas, na verdade, Paulo, eu queria até voltar um pouquinho aqui antes do comercial, quando a professora traz essa questão da correção. Né, que o sistema entende, opa, você chutou isso aí, né? Peraí, você não sabe a adição e tá, acertou todos de multiplicação, o que é que tá acontecendo aí?
Isso.
E aí eu volto ao tempo. Porque quando você para muito ali e fica tenso, você acaba errando o que você sabia que era fácil pela questão do nervosismo, mas o sistema não vai entender isso. A correção vai ler só o gabarito.
Perfeito.
Né? Então, eu acho que, é claro, você tá num curso com excelentes professores que consiga ali estar fazendo a leitura, né, da sua experiência com provas aplicadas, é óbvio que vai ajudar. Mas também você ter esse equilíbrio, Paulo Viana, porque o que eu percebo muito hoje é alunos que querem fazer tudo nesses 100 dias. Então, tentar ver, porque, Paulo, imagine, como você disse ali, o aluno do seu aluno perdeu tempo dizendo eu sei, eu não sei, eu sei, eu não sei.
Sim.
Aí ele ficou no eu sei, eu não sei.
Quantos minutos ele perdeu?
Sei, mas não sei, claro.
Quando ele perceber que falta uma hora, Paulo Viana.
E aí a ansiedade toma conta, né, Thiago?
E ele vai errar as fáceis.
É.
Sabendo, de fato.
É.
Né? Então, assim, esse é o perigo. Mas eu concordo plenamente que é extremamente justo, porque ele percebe ali o seguinte, ó, esse aluno realmente, as questões difíceis ali ele errou, mas ele pega ali toda a base e ele tá ali coesa.
Sim.
As habilidades foram adquiridas ali. Né?
E então, o pensamento é uma construção de lógica coerente. Então, se de repente você tem esse parmo de tá aqui numa rasa que você quer da natureza de você acertar, que é comum, do senso comum, e você erra e você acerta de uma complexidade, pode realmente haver uma distorção, um ponto fora, né? O seu equilíbrio não tá dentro da lógica sinergística, né, do roteiro normal. Então, se pega essa avaliação, mas o que é importante é avaliar dessa forma para que você tenha o ser, que a gente trata muito aqui, desse ser holístico, desse ser que compreenda, né, o caminho como um todo. Né?
Sim. Né? Por isso que é tão importante o treinamento para que ele se sinta confiante, para que ele se sinta seguro, como vocês falam com muita propriedade, não é? É o equilíbrio emocional, porque nós vemos muitos casos que o aluno ele não consegue a tão sonhada vaga em função do emocional. Então ele se desorganiza no momento de prova, porque não se planejou. Então qual é a orientação? além de todas as orientações, treine, faça prova, faça cronometrado, produza, nós devemos entrar ainda na pauta de redação, mas produza pelo menos uma, no mínimo, uma redação por semana. Submeta a sua redação a uma correção, porque não adianta apenas você fazer e não identificar as lacunas que você precisa investir para se apropriar das competências cobradas.
E é importante entender isso, que equilíbrio também é treinamento.
Exatamente.
Vamos no intervalo rapidinho, mas já voltando. Hoje estamos aqui com a professora Margit Guzmão, ela que é diretora do pré-vestibular do Bernoulli. Então a gente vai no intervalo ali rapidinho, mas já voltamos para conversar sobre o Enem, que a partir de amanhã vai faltar 100 dias para o Enem. Sem pressão para quem vai fazer o Enem, mas são 100 dias a partir de amanhã. Já estaremos retornando aqui. 2 minutos.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Cardeal FM, conectada em você.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Quer um bom retorno sobre o investimento? O rádio é a resposta. Estudos da Kantar Ibope Media mostram que cada real investido em publicidade no rádio pode retornar até 4 vezes mais em vendas. Invista no rádio e veja sua marca crescer. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Cardeal FM, 106.1.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Já estamos de volta, porque o intervalo tem que ser rápido, Paulo, que só faltam 100 dias para o Enem.
Pressão da frente. Você pessoa... fica fazendo a pressão.
Não, e a pessoa está falando de equilíbrio emocional, né? E fica fazendo um negócio
de
desse.
De cuidado, né? De relaxar.
Pode usar para o Enem, o aluno usar para o Enem.
Brincadeiras à parte, sem pressão. Mas, professora, algo que você falou e acabou que eu passei e não voltei. E é bem interessante aí para nossos ouvintes. O Bernoulli abre ao público geral fazer esses simulados. E como é que funciona? Ele vai lá e se matricula para o simulado, não precisa ser aluno regular, como é que funciona isso?
Nós chamamos, é um projeto que nós chamamos Bernoulli Experience. São alguns eventos abertos ao público em geral para que o aluno tenha a experiência de um dia no Bernoulli. Conhecer a estrutura, conhecer uma parte da equipe de professores, ter contato com o corpo técnico, simulados, material didático, biblioteca. Nós temos uma unidade super confortável. Já convido vocês e os ouvintes de vocês a nos visitarem, a conhecer a nossa unidade, que é a unidade, eu digo que é em Salvador, o único pré-vestibular que tem área de convivência, quadra, refeitório, sala de estudos com capacidade para 120 alunos com terminais individuais para que eles estudem. Então, eu digo que o aluno do Bernoulli, ele mora conosco e passeia em casa. Mas voltando ao Bernoulli Experience, então o aluno se inscreve, nós fazemos ampla divulgação. Quem tiver interesse, siga o Instagram do Pré-Vestibular Salvador, Pré-Vestibular Bernoulli Salvador. Nós disponibilizamos o link, ele clica, faz a inscrição. Então nós temos simulados para o Enem, simulados para a Baiana de Medicina, simulados para a FUVEST, para a Unicamp, para os demais vestibulares, não é? Que não adotam o Enem como o modelo de inserção na universidade. É, e aí o aluno vai e faz a prova. Ele faz a prova, provas que são dois dias de prova, não tem custo nenhum, é 100% gratuito, e ele recebe login e senha para ele acessar o resultado dele. Aí ele acessa o resultado TRI, ele acessa a correção da redação com as orientações. Nós fazemos as correções, todas as nossas correções, elas são feitas correção humana. Nós já usamos a inteligência artificial, sim, temos usado a inteligência artificial para processos educativos, e temos uma plataforma também que chamamos Pratica Aí, que usamos também a inteligência artificial para a correção de redação. Mas nos simulados e nos projetos de redação, para vocês terem ideia, hoje eu estava conversando com a supervisora de redações, nós estamos corrigindo uma média de 1.000 redações por semana. Então é um número bem significativo. Temos um time de corretores de aproximadamente 80 pessoas especializadas em processos seletivos fazendo as correções. Então, é um projeto, uma oportunidade muito interessante para as pessoas que queiram se testar, que queiram fazer a prova, como o Paulo bem pontuou, no tempo, no horário, no turno que o Enem é aplicado, que é outro desafio grande, não é? O Enem é aplicado à tarde. Então, é outro ponto aí bem importante.
E aí a gente conversava aqui no intervalo, Paulo, é bom lembrar para os nossos ouvintes, principalmente os que são alunos e vão fazer, que tem o dia do Enem, né? Então é estar disposto, chegar no horário, os portões fecham, não adianta chorar, você vai conseguir ali, é só sair no jornal, né, que vão filmar. Então assim, se preparou, tá bem preparado, principalmente se for no segundo dia, se preparou, fez uma excelente prova no primeiro dia, chegou no segundo, não entrou ou não levou o documento. Sim, né? Então, sim, tem essas regras básicas. Ou não levou a caneta específica, né? Que tem que ser ainda transparente esferográfica. Então, assim, você tem as normas, gente. Não é também difícil seguir as normas, né?
Sim.
Porque ninguém lá tem a obrigação.
Porque faz parte do projeto, né, Tiago?
Sim.
O projeto em si é uma etapa simples, uma etapa pequena, né? Levar a caneta. Sim, é uma grande etapa. Você não faz. O documento de identidade, eu não levei. Mas eu me preparei o ano inteiro, tive todas as. E aí não levei a identidade. Não adiantou nada, parece, porque tem essa ideia de se pensar que tem uma etapa mais importante do que outra.
Sim,
nesse processo de preparo, todas as etapas são importantes.
Perfeito, perfeito.
Porque se você fala em uma, você corre o grande risco de jogar o projeto todo fora. É aquele que tá o efeito da soma e da multiplicação. Uma vez eu fazendo um treinamento de qualidade, né, participando desse treinamento de qualidade, e aí o instrutor disse assim, olha, aqui nós saímos da era da soma, viu? Esse negócio de que se aqui a soma aqui, né, dos atores vai dar uma nota capaz da gente produzir, nós saímos dessa. Nesse treinamento aqui a conta é de multiplicação. É, porque se um for zero, acabou tudo. Ah, você foi 10, ele foi 8, 9, 10 vezes 8, 80 vezes 9, vezes 0 é 0.
Sim.
5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, vezes 0 é 0. Então, nosso projeto aqui, ninguém pode ser zero.
Uhum.
Olha que interessante. Então, uma mudança Então, no preparo para o Enem, o aluno tem que entender que ele não pode, numa etapa, ele zerar.
Negligenciar,
sim. Ele negligenciou, Tiago.
E por falar em etapas, Paulo, como é que é o Bernoulli com esse suporte da... Exemplo, o aluno ficou doente. Para explicar a ele como é que ele faz para, né, justificar, botar o atestado. Existe esse plantão no dia do Enem lá no Bernoulli? Como é que funcionaria isso?
Desculpe.
Por exemplo, vou dar agora um fato que ocorreu com um sobrinho de um amigo meu.
Sim.
Ele de fato adoeceu, inclusive está internado.
Sim.
E ele no hospital, ele não sabia como justificar aquilo, se teria chance, se não teria. E ele no hospital, quando o médico perguntava, ele só perguntava, não, eu preciso justificar.
Sim.
Então assim, como é que é para o aluno fazer essa justificativa?
Caso ele falte
esteja hospitalizado
no dia do Enem.
Ele esteja hospitalizado na sexta-feira.
Que eu nunca vivi essa experiência. E aí eu confesso a você que eu tenho dúvidas na minha resposta.
Seria?
Eu não vou correr o risco de orientar errado.
Claro,
porque eu nunca tive nenhuma situação dessa.
O que é bom, ninguém ficou doente aí.
Eu não sei se o aluno pode requerer participar, porque assim, tem uma outra aplicação do Enem, às vezes, em situações críticas.
Sim.
Mas não é comum, viu, Tiago? Normalmente, eu tendo a lhe dizer que ele perde o Enem. Porque, inclusive, ele precisa fazer os dois dias de prova. Mas você trouxe uma boa inquietação. Eu vou pesquisar.
O que o Voz Saber faz?
Faz a gente ir buscar
o aluno
informação.
Pode estar ali, inclusive, hospitalizado. Alguma coisa acontecer, não só a doença como um acidente. E porque também tem o caso da justificativa quando
porque
você perde o Enem, da isenção. Né? Quando você perde isenção, você não pode faltar. Porque se você faltar e não justificar.
No caso do colégio, você tem opções, né? Você
Sim.
manda o fiscal aplicar a prova, você encaminha domiciliar, mas no Enem eu nunca vivi essa situação.
Eu lembro disso, bro, porque assim, foi algo que eu também não, na época não tinha nem ideia. E o tio me ligou dizendo, Thiago, vem cá, meu irmão tá enchendo meu saco aqui.
E
que Felipe tá. Eu fiz, velho, o que você tem que fazer aí agora é entrar em contato com o INEP. Só que agora você não vai conseguir, né? Provavelmente você vai ter que judicializar, mas dificilmente você vai conseguir algo. E eu sei que, claro, a ideia do pai ali foi algo sério, inclusive não deu atenção, né? Inclusive o menino queria. E no outro dia, quando for, eu sei que não tinha mais forma. Agora, a questão da isenção, que eu sei que tem isso. Quando você ganha a isenção e não fizer, você não pode pedir no ano seguinte. Então, quem se inscreveu em 2025 e não justificou porque perdeu em 2026...
Você não consegue outra isenção.
Você não vai conseguir outra isenção. Então, tem obrigatório essa...
E as regras, por exemplo, o aluno aluno de educação inclusiva, que tem um tempo estendido, e isso é... Quando o aluno faz a inscrição no Enem, ele precisa já citar esse direito e anexar a documentação que comprove que ele tem esse direito. Isso é um ponto. Alunos que, por questões religiosas, guardam o sábado. Então, ele faz a prova no horário pós o horário regular, mas ele chega no local no horário regular. Então, ele chega no horário da prova e eles ficam aguardando em uma sala de aula, entendeu? Para fazer a prova pós o horário que ele pode fazer. Então, assim, as regras são bem duras.
Né? Mas aí também vale o aluno também olhar lá no site do INEP, né?
Não, o edital é importantíssimo que seja lido, até porque volta e meia o edital traz novidades.
Sim.
E é importante, eu sempre oriento que o aluno leia o edital, que o aluno baixe o edital, que o aluno faça o destaque ali as principais pontos do edital, que o aluno visite local de prova. Paulo estava falando, você falando. O aluno às vezes se prepara o ano inteiro. Na véspera da prova, gente, separa tudo. Separa o documento oficial com foto. Separa a caneta. Separa o lanche que vai levar. A garrafa de água transparente. Isso eu digo na véspera, mas antes disso, já orientei, já, os nossos alunos já estão orientados. Visita o local, sim, de prova. Uma coisa é fazer a prova num local próximo à minha casa. Outra coisa é fazer num local que o acesso é mais complicado, que tem o som alto aos domingos, que é uma escola que é poente, que não tem ar-condicionado. Então, tudo isso, se você vai se preparando, né, Paulo? Se preparando para a regra do jogo, fica mais fácil.
Olha, aconteceu um fato que eu fui levar uma sobrinha uns 2 ou 3 anos atrás, e o Enem dela era numa escola que dava Vasco da Gama, dava o endereço da Vasco da Gama, e aí eu botei no GPS, fui levar e eu não achava. E aí eu vim descobrir que a rua, depois de muitas, e assim, chegou no limite.
Nossa.
Pra entrar. Que é uma rua ali em frente, ali na Fonte Nova, tem uma ruazinha, dique pequeno, sei lá, dique é onde Moa, do Catendê morava, que você entra, bem em frente a uma pizzaria, você entra e vai dar lá dentro, tem um colégio. Mas assim, dava o GPS, ficava louco, porque dava Vasco da Gama lá do outro, sim, lado, e não tinha
rodando.
Entrada, e eu rodando pra. Então,
sim,
por não ter ido antes,
sim,
a gente parou aí, por pouco ela não perdeu a prova no primeiro dia, porque chegamos no limite. Não tivesse saído um pouco mais cedo, não teria chegado a tempo.
Fica complicado, né? Eu sempre, sim, oriento, visita, roupa confortável, leva um agasalho. Ah, Margaret, é verão, tá calor, leve, você pode sentar.
A sala tem ar, não tem?
Embaixo de um ar-condicionado, pela organização, você pode ficar num lugar que pode ser desconfortável. Então, assim, toda a prevenção, as pessoas que me conhecem há muito tempo brincam que, pela minha forma de funcionar, e que eu acho que os alunos precisam ter. Mas, como a gente estava falando aqui, né, as regras existem e devem ser cumpridas. E as coisas não funcionam se não tiverem regras. Eu acredito nisso.
E falando em regra, professora Margaret, o que é ser primeiro lugar, 9 anos no Enem?
É um orgulho imenso, Paulo. Eu sinto muito orgulho de ser parte desta instituição. É um projeto educacional sensacional. O Bernoulli preza pela excelência na entrega, na formação, em todos os detalhes. Eu digo nós que não basta termos profissionais competentíssimos. Temos, sim, temos muito orgulho dos profissionais que temos. Mas é o detalhe na estrutura da sala de aula, na entrega do material didático, na qualidade das provas aplicadas, no atendimento. Eu estava falando antes de começarmos o programa que hoje eu apresentei ao meu time o resultado da nossa pesquisa institucional. E aí elenquei percentualmente a satisfação, o que os nossos alunos falaram, não é, da nossa unidade. E apresentar uma portaria com um percentual de satisfação de 98%. Ah, apresentar uma diretora com percentual de 96%. Isso nos traz muito orgulho. Um trabalho consistente, um trabalho sério, um trabalho ético, um trabalho que começa por 3 jovens educadores. Não sei se vocês conhecem a história do Bernoulli. O Bernoulli foi constituído por 2 irmãos mineiros e 1 baiano. Por isso que a primeira escola, o primeiro colégio fora de Minas Gerais é o da Bahia, porque o sócio baiano quis implementar na cidade dele, né? E eles falam da educação com muito cuidado, com muito respeito, com muito carinho. Então não é à toa que o Bernoulli vem crescendo exponencialmente, e nós estamos aí há 9 anos consolidados no primeiro lugar no Enem.
E aí, Paulo, é interessante a gente falar assim, ó, portaria com 98%, a direção com 96%, ou seja, da entrada à direção, você vê que mantém o mesmo padrão ali, de
lá em
não
cima,
tem essa diferença. Agora, voltando ao lugar de prova, vale a pena até estender essa dica, não apenas para o Enem, mas para concursos públicos, né? Então, vai fazer uma prova, a gente conhece o local. Muitos nomes aqui em Salvador são parecidos. Então, você tem escola estadual fulano de tal, escola estadual fulano de tal, só muda que um é governador e outro é senador. E aí, você pega ali e, no achismo, ah, já sei onde é. Se você chegar na hora ali e perceber que está errado, talvez não dê tempo de ir para a Sé.
Ô, Paulo então... e Tiago, agora, em junho, na prova da Baiana de Medicina, eu vi candidato que leu o cartão de inscrição.
Inscrição, sim.
E que foi para outra unidade de aplicação de prova.
Sim.
Ao invés de ir para o Cabula, que era onde ele ia fazer a prova da Baiana de Medicina, ele foi para Brotas. Então, quando ele chega no Cabula, o portão já está fechado.
Sim, já está fechado.
E olha a traição da mídia, a autossabotagem, né? Porque Brotas tem lá.
Pois
a Baiana
de Medicina. Pois é.
Ah, a Baiana de Medicina, hein, Brotas?
É. Não, e provavelmente a gente fazendo vestibular lá, só não era ele.
É, com certeza. Entendeu, né?
É muito duro, porque é também um processo seletivo bem concorrido.
Sim, bem concorrido,
né?
Com certeza,
de menor proporção do que o Enem, claro. Mas é muito duro, porque você vê os meninos e meninas, os estudantes, se preparando por, às vezes, anos para cometer um equívoco desse. Então, toda a atenção é pouco. Nós promovemos palestras, acredite, que até para famílias eu promovo lives e convido as nossas famílias como reforço mesmo de orientação. Eu acho que é o nosso papel enquanto educadores.
Importantíssima essa integração com as famílias, com certeza.
Fazemos essa.
É outro debate que nós fazemos aqui, fortíssimo.
Não,
né,
não interessa onde você esteja, não existe educação sem essa integração. Família, escola, família pré-vestibular, comunidade, isso não existe.
Escola,
ou integra ou não vai estar existindo.
Educação infantil, que a gente discute muito aqui.
Mas não só na educação infantil, Paulo. Até por isso, o pai que vai levar, ele também tem que entender. Né? Que ele também tem que cumprir o horário. Assim, que normalmente cumpre, né? Mas assim, que ele tem que cumprir o horário. Que também não adianta ele ficar ali, né? Bora, bora! Acelerando esse jovem que vai ser avaliado. Então,
sim.
Essa
família,
postura ali, englobando a todos, é um diferencial imenso. Né?
Chamada rede de apoio.
Aí talvez.
Concreta.
Talvez, Paulo, a professora Weiss não tenha. Mas essa vez que eu pré-vestibular não tem. Mas quando está ali no ensino fundamental 2, tem horas que a gente manda chamar um pai, que o aluno está indisciplinado, e a gente já sabe quem é o pai na entrada, a gente já não precisa nem chamar, já entendi tudo.
Entendeu tudo.
Já entendi porque o menino é assim. Então é importante.
Mas eu vou lhe corrigir.
Também tem.
Me permita.
Claro.
No pré-vestibular é a mesma coisa.
Também tem.
E eu digo assim, que quando nós somos apaixonados pelo que fazemos, no Bernoulli tem um slogan, Paulo, que diz que se o olho brilha, muda tudo. E é um fato. E eu digo às famílias que eu gosto desse olho no olho. Que eu gosto porque o corpo fala, né? O nosso olho brilha. E aí é importante que a gente conheça, porque você acolhe o aluno e às vezes a dificuldade está na rede familiar, está na cobrança, como você bem pontuou, você, Paulo, e você, Tiago. É um momento de tensão, então é o momento de nós acolhermos, é o momento de nós termos empatia, né? Às vezes, como pai e mãe, nós nos deslocamos para um lugar só de cobrança, só da regra, só do limite, e esquecemos do quão é importante esse aconchego, esse suporte, é o preparar o lanche para o filho levar, é o levar o filho ou a filha até o local de prova. Então, são ao longo da caminhada mesmo, e principalmente agora nessa reta final, nesses 100 dias, a rede de apoio faz toda a diferença.
Com certeza.
Com certeza. E entender, né, os pais, tem pais que são assim, tem rigor no sentido da transferência daquilo que ele projeta dele, que não foi aquele projeto para o filho, que às vezes tira a criança do centro, né, de entender, da boa conversa.
E até da história de vida, né, Paulo? Nós temos as nossas histórias e fizemos as nossas escolhas. Então precisamos também respeitar a história dos nossos filhos. Claro que é nosso dever orientar. Claro que é nosso dever cobrar e nos posicionar, porque ali, a depender da faixa etária, a decisão é sempre nossa. Tem coisas também que não são negociáveis. Não, né? Mas o apoio é fundamental, sempre.
E o apoio da segurança, né? A família é esse porto seguro.
Perfeito.
Então, se a gente fala exatamente dele ter segurança e tranquilidade para fazer uma avaliação, essa segurança, essa tranquilidade tem que sair junto de casa, né? Tem que estar, como você traz aí, muitas vezes o menino até quer uma autonomia. Ele não quer ir pro cursinho com o pai, ele quer ir sozinho. Mas no Enem ele quer.
É.
Ele quer essa companhia, ele quer ter essa... Até porque, para não estacionar o carro e perder tempo. É, então é interessante que ele vá de Uber ou o pai dele. Ainda tem isso. Estamos em Salvador, estacionar aqui é uma questão de tempo.
Não, então, tempo de Enem, amigo, trava tudo.
Isso, né? E mesmo que... Dependendo... E assim, Paulo, o que eu penso é... É um estresse necessário, porque mesmo que ele chegue cedo, ele vai pensando, onde é que eu vou achar vaga?
Onde é que eu vou estacionar?
Não é preocupação que ele tem naquele dia.
Sim.
Então vai de Uber, pai leva, mãe leva, tenta, sabe? Ah, Tiago, é fácil você falar assim, mas você não sabe a condição financeira de cada um. Então, poupe aí nesses 100 dias, o Uber de ida, a volta você volta andando, de ônibus, de que você queira. Mas a ida você tem que ir tranquilo. Então, o que você puder fazer... Para te dar essa tranquilidade, isso é fundamental.
Controlar os fatores externos, né? Que não depende de você.
Sai mais cedo, visita, pensa o deslocamento. Eu, por exemplo, meu filho mais velho já está formado, né? Mas eu inscrevi para fazer o Enem desde a primeira série do ensino médio. Então, na primeira série, ele estava muito mais nervoso do que quando ele chegou na terceira série. Por quê? Porque foi treinando. Tempo, temperatura e pressão... normais para o dia de prova. Então, no primeiro dia, no primeiro série foi preocupante, a segunda série ele já foi, mas na terceira série já tirou de letra. E eu, dentro do meu movimento de mãe planejada, fomos para mais perto do local de prova, com antecedência de horário, fiquei ali na região, era Rio Vermelho, então sobe ali a ladeira andando para eu também não correr o risco de ficar presa em engarrafamento e dá tudo certo. Por isso que o planejamento é tão importante. As estratégias são tão importantes.
E que bom também essa preocupação, viu, Paulo? Acho muito bacana quando a gente chama aqui um entrevistado, que ele mostra que a educação está muito além ali das disciplinas que vão ser cobradas, né? Porque, e falando de Enem, isso já é muito claro, porque como a gente falou, o Enem, ele cobra mais essa criticidade, não é uma avaliação como as nossas. Eu costumo dizer que a gente tinha uma avaliação mais fácil, no sentido que você sabia o livro que ia cair, você já sabia mais ou menos que ia cair, né? Naquela época a gente não achava fácil, mas quando você avalia hoje, ela era mais fácil do que a atual. Porém, as de hoje são mais, como eu poderia dizer, mais tranquila para se fazer, para quem se prepara, porque ela tem essa contextualização.
Sim.
Então, a pessoa que vai ali vivendo de fato, né, e tendo, por isso que é tão importante. E tem vezes, eu tive esse problema em casa, se a Amanda estiver me ouvindo vai até brigar, mas eu falava com ela assim: filha, leia jornal.
Sim.
Quando passava alguma coisa eu perguntava a ela e ela dizia: meu pai, eu tô... Não, isso também é estudo. Sim. Assistir televisão é estudo? Bom, jornal é. Jornal é estudo.
Isso, né? Isso.
Então, assim, é importante. E a gente percebe, inclusive, que talvez essa cobrança força esses jovens a entender mais de mundo, sabe, Paulo? Porque parece, às vezes, que eles estão tão desligados com o que acontece
ao redor.
E aí, o Enem, quando chega lá no ensino médio, puxa eles para a realidade. Olha isso ao redor.
Eu digo leitura de mundo, né, Tiago? Leitura de mundo. Às vezes parece que o jovem está desconectado, de fato, da realidade social, da realidade econômica, da realidade política, e o Enem traz isso. E aí, quando você vai acompanhando e eles vão se preparando e eles visitam o documento que norteia os conteúdos que vão ser cobrados, eles tiram de letra. Eles conseguem se preparar e eles conseguem realizar o projeto de vida deles. E uma coisa também que eu chamo muita atenção é a persistência.
Sim.
É não desistir. Porque hoje a oportunidade de acesso às universidades federais via Enem ampliou muito. As opções de curso, né? Então, ficar atento. Outra coisa que A gente está falando, hoje a pauta é Enem, mas futuramente talvez nós estejamos falando de SISU, que não, é outra pauta.
Mas não tenho dúvida.
Que é outra pauta riquíssima. Por quê? Porque quando a gente fala do edital, eu, por exemplo, posso conhecer o edital de trás para frente, mas eu oriento o aluno que leia o edital. Digo, eu posso lhe orientar, mas eu estou lhe falando da minha visão, da minha leitura. Faça a leitura, porque a leitura é obrigação sua. E o SISU traz aí outras tantas possibilidades e outros tantos desafios que, às vezes, com a pontuação que ele conquistou no Enem, ele não entra na universidade porque ele não soube usar o SISU. Então, é algo que
já está marcado. Pronto, Tiago, já temos pauta para o próximo
encontro. Com certeza, mas já fica no compromisso aí que a gente pede para todos os entrevistados. Maíra, quero agradecer, né, sua presença, mas antes de finalizar e te passar a palavra, eu queria que você fechasse aqui um compromisso com a bancada e com nossos ouvintes de retornar o quanto antes. Você já trouxe até a pauta, né?
Foi.
Ou quem sabe ainda falar de Enem, ainda tem 100 dias. De voltar, ou vir com algum profissional do Bernoulli para dar uma dica específica de uma disciplina.
Venho sim, podemos falar da matemática, que é as duas disciplinas que alavancam a TRI e faz a diferença no Enem, assim, quando a gente fala isoladamente e que os meus colegas das outras áreas não fiquem tristes, mas é a redação e a matemática. Então é uma pauta também que eu acho interessante, a gente pode falar aí do preparo, inclusive do repertório sociocultural para produzir boas redações. Houveram muitas polêmicas em relação à correção da redação do último Enem. Então, também, eu acho que é uma pauta importante. Voltarei, sim. Todas as vezes que for chamada, estarei aqui com todo prazer.
E a do SISU é fantástica. É bom o aluno conhecer um pouquinho mais sobre como é que se dão as regras do SISU e como é que, como é que se dá a participação dele mais efetiva.
Sim,
né?
Aí no SISU nós fazemos o plantão durante o período do SISU. O SISU fica aberto em média 4 dias, né? Porque no último dia ele fecha mesmo e aí ele roda a última lista. Mas durante o SISU nós fazemos plantão na unidade, orientando os meninos
dúvidas
quanto
ao
uso.
Ou seja, no SISU ele pode ir lá presencialmente?
Pode. Então é pauta aí bem interessante, porque eu sei que as pessoas têm muita dúvida.
Não, temos, é que eu digo, a gente tem muitas vezes oportunidade de acesso e não chegamos a ela por desconhecimento.
É.
Por isso que é tão importante ter a informação. E é o grande lema aqui da Cardeal FM, a rádio do grupo Excelso de Comunicação, que traz a informação que transforma.
Sim.
Exatamente para que a gente pegue esses dados e possa colher frutos dos dados.
Sim.
Né? Muitas vezes está na nossa porta e a gente deixa a oportunidade passar por não ter aberto a porta na hora certa, no dia certo. Mais uma vez, Marcos, quero agradecer muito ao Bernoulli por estar fazendo essa ponte, te trazendo aqui na Cardeal FM, deixando de portas abertas. Que bom que você já aceita esse compromisso aí de estar retornando. E aí peço que você se despeça dos seus alunos que estejam te ouvindo, colegas, e dos ouvintes em geral da Cardeal FM.
É agradecer mesmo, agradecer o acolhimento de vocês, agradecer aos ouvintes, a atenção dos ouvintes. Me coloco à disposição, tanto alunos que estejam ouvindo, colegas que estejam ouvindo e outras tantas pessoas que ouvem a Cardeal FM e que tenham dúvidas e que queiram nos procurar, já me coloque, coloco o Bernoulli à disposição das pessoas, e dizer que o Enem está logo ali e que, com preparo, com estratégia, com foco, com disciplina, a vitória vem com certeza. Sucesso para todos eles.
Sem dúvida. E assim, gente, como é que entra em contato com a professora Marti, com o Bernoulli? O Instagram está aqui durante toda a entrevista, ele está aqui passando no rodapé do nosso YouTube. Então, você que está no rádio, estava voltando para casa, chegou em casa, entra no YouTube, né? Inclusive, pode encaminhar essa entrevista aí para um amigo que vai fazer Enem, para um amigo que tem um filho que vai fazer Enem. Encaminha, porque informação é sempre bom a gente compartilhar. Veja, compartilhar memes aí, ó. Compartilha informação que transforma, que é muito mais interessante, né? E principalmente quando essa informação vem de uma unidade que tem, como o Paulo trouxe aí, por 9 vezes, está aí na, no primeiro, né, do Enem. Então isso é, é bem interessante que a gente tenha a questão da credibilidade desta informação, né, de onde está vindo essa informação. Paulo, vamos lá, meu irmão.
Temos que ir, esse é o pior momento. Né? Ele sempre traz essa boa, essa boa-vinda de ter que ir embora. Mas o ouvinte, eu fico muito feliz. Eu digo sempre, meus ouvintes, não disse hoje, cada noite aqui é mais encantadora do que outra. É sempre um encanto aqui no, no Vozes e Saberes. E quando se fala de educação, se fala de educação com responsabilidade social, isso aí me encanta muito mais. Então, parabéns, professora, né, por essa fonte de empatia que é o seu trabalho junto com seus alunos muito lá no Bernoulli, porque é o que move a gente. Sim. É a boa educação, mas, acima de tudo, é educação com empatia, porque enxergar...